Naquela quarta-feira, 1º de abril de 1964, faziam sucesso nas telas da cidade os filmes Lawrence da Arábia, estrelado por Peter O'Toole, Os Criminosos Não Merecem Prêmio, com Paul Newman, Sodoma e Gomorra e o brasileiro Quinto Poder. Este último tinha o elenco encabeçado por Eva Vilma, a grande estrela da TV na época por conta do seriado Alô Doçura, em que ela contracenava com o então marido John Herbert. Nos palcos, Fernanda Montenegro estrelava Mary Mary no Teatro Copacabana, a comédia Três em Lua de Mel com Daisy Lucy de André Vion comemorava 2 anos em cartaz no Teatro Mesbla, enquanto outra comédia, Os Direitos da Mulher, fazia sucesso no Teatro Santa Rosa, com Jardel Filho à frente do elenco. E o teatro do CPC da Uni, no prédio da Praia do Flamengo, que no mesmo dia seria incendiado pelos golpistas, anunciava nos jornais o 4º Festival de Cultura Popular. No carnaval daquele ano, o grande sucesso tinha sido uma marchinha até hoje cantada pelos foliões nas ruas e nos bailes. Cabeleira do Zezé, de João Roberto Kelly, era uma referência direta aos rapazes que começavam a aderir à moda dos cabelos grandes, seguindo a onda dos Beatles e de outras bandas do Ye Ye Ye. No começo de 1964, a bitomania já ultrapassava as fronteiras do Reino Unido. Transportar o leitor para os 3 meses, janeiro, fevereiro e março, que antecederam o golpe militar, foi o que pretendeu o jornalista Roberto Sander, ao escrever o livro 1964, O Verão do Golpe, lançado no Rio em dezembro do ano passado. Naquele verão, a conspiração que derrubou o governo de João Goulart já estava bem avançada, mas aparentemente nada indicava que o país estava prestes a entrar num regime de exceção, com perseguições políticas, cerceamento das liberdades, torturas e tudo o que se seguiu. Segundo Roberto Sander, o livro está focado no cotidiano daquele período.
O objetivo do livro é trazer para o leitor, transportar o leitor para aqueles últimos 3 meses, né, em que a conspiração que derrubou o governo de João Goulart estava bem avançada. Né? Então, eu procurei dar esse enfoque bem específico, fazendo esse recorte, né, do dia 1º de janeiro de 64 até a posse do primeiro presidente militar, o Marechal Castelo Branco. E eu vou contando todo esse processo através de semanas. Cada capítulo é uma semana. Então é uma forma de levar o leitor a viver exatamente o que o cidadão brasileiro viveu naquele momento, né? As notícias que saíram no jornal, todas as minúcias, né, as pequenas crises políticas que se sucederam naquele período que você não encontra em nenhum livro de história. Então, o título do livro é esse. Né? Foi uma forma que eu também encontrei de dar uma nova visão, né, trazer uma nova luz sobre esse período. Né?
O ambiente cultural da época, marcado em todo o mundo por movimentos libertários, é amplamente retratado no livro, como conta Sander.
Que era um momento de grandes movimentos libertários, assim, nos anos 60, né, tudo acontecendo, o primeiro disco dos Beatles chegando no Brasil, a Nara Leão estourando como uma grande intérprete, mundo da Bossa Nova, a própria Bossa Nova ainda, né, naquele momento de efervescência, né, com grandes compositores fazendo sucesso, Tom Jobim, Menescal, enfim, aquela turma toda que a gente conhece. E também alguns cantores importantes, como Jorge Ben, que para mim foi uma surpresa, ao longo da pesquisa, perceber que ele estourou naquele verão, com o primeiro disco dele, o Samba do Esquema Novo, que foi considerado um disco até revolucionário para a época. Tanto é que as músicas desse disco até hoje perduram, hein, como baladas de sucesso, Menina, Chove Chuva, entre outras. São músicas que ele compôs em 63 e que estourou naquele verão de 64.
Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, que eu quero é sambar.
Outro furor no verão de 64 foi a presença de Brigitte Bardot no Brasil. A estrela do cinema francês, símbolo sexual dos anos 50 e 60, na época namorada do playboy brasileiro de origem marroquina Bob Zaghouri, mudou para sempre naquele verão a vida de uma então isolada vila de pescadores no município de Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense, Armação dos Búzios. Sander descreve no livro que antes de encontrar a paz na pacata Búzios, Brigitte teve uma passagem ruidosa pelo Rio de Janeiro.
País fora da Europa que ela visitou foi o Brasil, chegou aqui no Rio, foi um achando que o Rio era um paraíso praiano, que ela teria paz, não teria nenhum paparazzi atrás dela, mas aqui ela não encontrou nada disso. Foi uma correria atrás da Brigitte Bardot. Ela, em dado momento, com um assédio, né, que aconteceu, ela até pensou em deixar o Brasil, mas acabou fazendo um acordo com a imprensa, e aí deu uma coletiva, pousou para uma sessão de fotos ali na varanda do Copacabana Palace, inclusive uma dessas fotos tem no livro. Quer dizer, então é um certo paradoxo, né, um momento de tanta luz, de tantas coisas interessantes acontecendo. Justamente naquele momento estava no fim um processo, né, de fechamento do regime, depois disso veio tudo aquilo que a gente sabe, né?
Sander também se preocupou no livro em abordar o papel da imprensa nos 3 meses que antecederam o golpe, inclusive com a reprodução dos editoriais dos principais jornais da época.
Foi uma página negra na história do jornalismo brasileiro, assim. O apoio constante, o apoio incondicional aos conspiradores. Em todo esse processo, né, sobretudo naquele último ano, nos últimos meses, a imprensa apoiou de uma forma efetiva, de uma forma sistemática, tudo aquilo que estava acontecendo para que a democracia acabasse no Brasil. Uhum. E a ideia, né, teoricamente, era que estava se tentando se garantir a democracia, né, através desse golpe, como que houvesse democracia no governo João Goulart, que havia, havia liberdade, você podia se expressar de todas as formas, era uma falácia, na verdade.
Para o autor, se os militares tivessem devolvido o poder aos civis no ano seguinte ao golpe, quando estavam previstas as eleições, o vencedor seria provavelmente Juscelino Kubitschek, que retornaria à presidência. Se tivesse agido dessa forma, o país não teria ficado com essa mancha na história. Sander lembra a frase de um assessor do embaixador norte-americano na época, Lincoln Gordon. Os militares chegaram ao poder por um motivo e ficaram por outro. Ou seja, entraram para arrumar a casa e ficaram porque gostaram de ficar no poder. Do Rio de Janeiro, Paulo Virgílio.